Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. André seguiu para o colégio num princípio de mês. Veio buscá-lo à casa do tutor um homem idoso, de cabelos curtos e barbas muito longas, o qual parecia estar sempre a comer alguma coisa, porque nem só mexia com os queixos, como lambia os beiços de vez em quando. Foram chamá-lo à cama às 5 da manhã. Ele acordou prontamente, e como já sabia de véspera que tinha de partir, vestiu-se logo com um fato novo que, para esse dia, o padre lhe mandara amar de uma batina velha. Deram-lhe a sua tigela de café com leite e o seu pão de milho, o que ele ingeriu em silêncio, e, depois de ouvir ainda alguns conselhos do tutor, beijou-lhe a mão, recebeu no boné uma palmada da criada e saiu de casa, sem voltar, sequer, o rosto para trás. O das barbas longas havia tomado conta da pequena bagagem e esperava por ele, na rua, dentro do trole. André subiu para a almofada e deixou-se levar. Em caminho, o companheiro, para enganar a monotonia da viagem, tentou chamá-lo à fala. Então o amiguinho vai contente para os estudos. Sim-se André, sem se dar ao trabalho de olhar para o seu interlocutor. E este? Supondo que o boné do menino, pelo muito enterrado que lhe ficara nas orelhas com a palmada da criada, fosse a causa dessa descortesia, apressou-se a suspendê-lo e acrescentou. É a primeira vez que entra para o colégio ou esteve noutro EA? É a primeira vez, sim. E morou sempre com o reverendo. Não, ele é seu parente.
Não, tá a ver. Como se amava seu pai.
João?
Sua mãe, Emília.
Ainda se lembra dele, sim. E depois de mais alguns esforços e inúpia conversação, o homem das barbas convenceu-se de que tudo era baldado. Para fazer alguma coisa, pôs-se a considerar a estranha figurinha que levava a seu lado. André representava então nos seus 10 anos o espécime mais perfeito de um menino desengraçado. Era pequeno groco, muito grosso, braços e pernas curtos, mãos vermelhas e polposas, tez morena e áspera, olhos sumidos de uma cor duvidosa e fusca, cabelo duro e tão abundante que mais parecia um boné russo do que uma cabeleira. Em todo ele nada havia que não fosse vulgar. A expressão predominante em sua fisionomia era desconfiança, nas seus gestos retraídos, na sua estranha maneira de esconder o rosto e jogar com os ombros, quando andava, transparecia alguma couraça de um urso velho e mal domesticado. Não obstante, quem lhe surpreendesse o olhar em certas descobriria inesperado brinulho de inefável doçura, onde a resignação e o sofrimento transluziam, como a luz do sol por entre um nevoeiro espesso. Chegou ao colégio banhado de suor dentro da sua terrível roupa de lustrina preta. O empregado de barbas longas voou à presença do diretor, que já esperava por ele, e disse apresentando-o: cá está o pequeno do padre. Ah, zingou o outro, largando o trabalho que tinha em mão. O pequeno padre Estevão. É mais um aluno que mal dará para o iá de comer. Quero saber se isto aquilo de meninos desvalidos. Uma vez que o tomaram à sua conta, era pagarem-lhe a pensão inteira e deixarem-se de pedir abatimentos. Porque ninguém está disposto a suportar de graça os filhos alheios. Pois o padre Estevão não paga a pensão inteira. Perguntou o abadão a mastigar em seco furiosamente e a lamber os beiços. Devei-me aqui com uma choradeira de nossa morte. E porque seria uma obra de caridade, e porque já tinha gasto mundos e fundos com o pequeno. Enfim, foi tal a lamúria que não tive outro remédio se a penduzira pela metade. Os das barbas fez então várias considerações sobre o fato. Elogiou o coração do doutor Mosquito, era assim que se chamava o diretor, e ia a sair. Quando este lhe recomendou que se não descuidasse da cobrança e empregasse esforços para receber dinheiro. Veja, veja, Salustiano, se arranja alguma coisa que estou cheio de compromissos. E o doutor Mosquito, voando ao seu trabalho, exclamou sem mexer com os olhos. Aproxime-se. André encaminhou-se para ele, de cabeça baixa.
André. Só de Melo.
André Miranda de Melo. Repetiu o diretor, indo a escrever o nome em um livro que acabava de tirar da gaveta. E Costa acrescentou o menino. Então por que não disse logo de uma vez? André não respondeu. Sua idade?
Desquei-me no ano.
Enquanto escrevias, já sabe quais são as aulas que vai cursar.
Já sim, senhor, também se diz.
Disse.
Como?
Com Missy, sim, senhor.
Ora bem.
Concluiu o Mosquito, afastando com a mão o paletó para coçar as costelas. e depois de uma careta que patenteava a má impressão deixada pelo seu novo aluno, resmungou com um bocejo bem. Sente, espere que venham buscá-lo. Onde? Perguntou André a olhar para os lados, sem descobrir assento. Ali, menino, ó. E o diretor suspendeu com impaciência a meia do papel para indicar uma das duas portas que havia do lado oposto do escritório. Em seguida mergulhou outra vez no seu trabalho, disposto a não interrompê-lo de novo. André foi abrir uma das portas e disse lentamente, é um armário. A outra, ao menino, do mosquito sem se voltar. André foi então à outra porta, abriu-a e entrou no quarto próximo. Era uma saleta comprida, com duas janelas de vidraça que se achavam fechadas. Do lado contrário às janelas havia em uma grande estante, onde se viam inúmeros objetos adequados à instrução primária dos rapazes. O menino foi sentar-se em um canapé que encontrou e dispôs-se a esperar. Foi-se meia hora e ninguém apareceu. Seriam já 4 da tarde e, como André ainda estava só com a sua refeição da manhã, principiou a sentir-se muito mal do estômago. Esgotada outra meia hora, ergueu-se e foi, para se distrair, contemplar os objetos da estante. Levou a olhá-los longo tempo, sem compreender o que tinha defronte da vista. Depois, espreguiçou-se e voltou ao canapé. Mais outra meia hora decorreu, sem que o viessem buscar. 2 vezes chegou à porta por onde ele entrara na saleta, e como via sempre o escritório deserto, tornava ao seu banco da paciência. E, no entanto, o apetite crescia-lhe por dentro de um modo insuportável, e o pobre André principiava a que o deixassem ficar ali eternamente. Pouco depois de entrar para a saleta, um forte rumor de vozes e passos repetidos lhe fez compreender que alguma aula havia terminado, daí a coisa de 50 minutos. O toque de uma sineta lhe trouxe a ideia o jantar. E ele verificou que, se não enganara no seu raciocínio com o barulho de louças, as e talheres que faziam logo em seguida. Depois, compreendeu que era chegada a hora do tal recreio, porque ouvia uma formigovozeria de crianças que desciam para a achara. E nada de virem ao seu encontro. Que maçada! Pensava ele a segurar o estômago com ambas as mãos. Afinal, a escuridão começou a invadir a saleta. Havia cessado já o barulho dos meninos e agora ouviam-se apenas de vez em quando alguns passos destacados nos próximos aposentos. Em tais ocasiões, o pequeno padre corria à porta do escritório e espreitava. Já era noite completa, quando um entorpecimento irresistível se apoderou dele. O pobrezito vergou-se sobre as costas do canapé, estendeu as suas pernitas curtas e adormeceu. Dormindo conseguiu o que não fizera acordado. Seus roncos foram ouvidos pelo inspetor do colégio, e daí a pouco André, sem dar ainda acordo de si, era conduzido à mesa do refeitório, onde ia servir-se o chá. Seu tipo, já natural e estranho, agora parecia fantástico sob a impressão do estremunhamento, e os estudantes, que o observavam em silêncio, abriram todos a rir, quando viram o inesperado colega atirar-se ao prato de pão com uma voracidade canina. Mas André pouco se incomodou com isso e continuou a comer sofregamente, no meio das gargalhadas dos rapazes e dos gritos do inspetor que, sem ele próprio conter o riso, procurava chamá-los à ordem. Por estes fatos apenas fez-se notar a sua entrada no colégio, visto que ele, depois da ceia, recolheu-se ao dormitório e acordou no dia seguinte, ao primeiro toque da sineta, sem ter trocado meia palavra com um só de seus companheiros. Não procuravam as suas relações, nem ele as de ninguém, e, apesar das vaias e das repetidas pilhérias dos colegas, teria passado tranquilamente os primeiros dias da sua nova existência, se um incidente desagradável não o viesse perturbar. Havia no colégio um rapaz que exercia sobre outro certa superioridade, nem só porque era dos mais velhos, como pelo seu gênio brigador e arrogante. Chamava-se Fonseca, e os companheiros o temiam a ponto de nem se animarem a fazer contra ele qualquer queixa ao diretor. André atravessava, numa ocasião, o pátio do recreio, quando ouviu gritar atrás de si a coruja. Não fez caso. Estava já habituado a ser escarnecido, e tinha costume deixar que a zombaria o perseguisse à vontade, até que ela cansasse e por si mesma se retraísse. Mas o Fonseca, vendo que não conseguira nada com a palavra, correu na pista de André e ferrou-lhe um pontapé por detrás. O pequeno voltou-se e arremeteu com tal fúria contra o agressor, que o lançou por terra. O Fonseca pretendeu reagir, mas o outro o segurou entre as pernas e os braços, tirando-lhe toda a ação do arpo. Veio logo o inspetor, separou-se e, tendo ouvido as razões dos Fonseca e dos outros meus meninos que presenciaram o fato, conduziu Andandré para um quarto escuro, no qual teve o pequeno esse dia de paz todos intervalos das aulas. Sofreu a castigo e as acusações dos companheiros, sem o menor protesto, e quando se viu em liberdade, não mostrou por pessoa alguma o mais ligeiro ressentimento. Depois deste fato, colegas deram todavia em olhá-lo com certo respeito, e só pelas costas o ridicularizavam. Às vezes, do fundo de um corredor do meio de grupo, ouvia gritar em voz disfarçada: "Olha o filhote do padre, olha o coruja!" Ele, porém, fingia andar por isso e afastava-se em silêncio. Quanto ao mais, raramente comparecia ao recreio e apresentava-se nas aulas sempre com a lição na ponta da língua. No fim de pouco tempo, os próprios mestres participavam do vago respeito que lhe impunha a todos, posto que estivessem bem longe de simpatizar com o desgracioso pequeno. Apreciavam-lhe a precoce austeridade de costumes e o seu admirável esforço pelo trabalho. Uma das particularidades de sua conduta, que mais impressionava aos professores, era de que, apesar constante mal que lhe desejavam fazer os colegas, jamais se queixava de nenhum, e tratava-vos a todos mesma forma que tratava o diretor e aos lentes, isto com a mesma sobriedade de palavras e a mesma frieza de gestos. Em geral, era por ocasião da mesa que as indiretas dos seus condiscípulos mais se assanhavam contra o coruja, como já todos lhe chamavam. Não tinha graça nem distinção no comer. Comia muito e sofregamente com o urro chegado ao prato do que parecia que apanhar os bocados com os dentes. Coitado! Além do rico apetite de dispunha, não recebia, às semelhanças dos outros menininos, presentes de doce, requer-lhe frustas que lhes mandavam competentes famílias, não andava a paparicar durante o dia com os outros, de sorte que à hora oficial da comida, devorava tudo que lhe punham no prato, sem torcer o nariz a coisa alguma. Um dia, porque ele, depois de comer ao jantar todo o seu pão, pediu que lhe dessem outro, a mesa inteira rebembentou-o em gargalhadas. Mas o coruja não se alterou e fez questão de que daí em diante lhe depusessem lado do prato dois pães em vez de um. Considerou muito bem. É dos tais que paga por meio e come por dois. Seja tudo por amor de Deus.